Esse ano, quero paz no meu coração.
Mas não vai ter.
Um amigo e me deram.
O tempo passa.
E com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Vão ficar.
É passado que se foi. Lalado que se foi. Já me quando usaram a palavra embolou. Laço, eu entendi laço. Laço do que se foi.
Novo em cada manhã. E é nesse clima maravilhoso que a gente tá começando o nosso último episódio do ano.
Tá todo mundo de branco.
Cara, hoje tá todo mundo aqui, champanhe, sidra.
Brinde.
Pra quem não sabe, você que tá escutando a gente pela primeira vez, que eu acho difícil, mas meu nome é Jobson Reis.
Oi, pessoal, eu sou a Suene Ferreira.
Oi, pessoal, estou de amarelo para atrair muito dinheiro. Meu nome é Rony Freire e esse é o podcast Delírio Coletivo.
Uhul! Gente, o último do ano, vocês têm noção disso, o último do ano.
O último podcast do ano.
Jobson, que hoje veio de vermelho para ver se agora vai.
Agora vai. Será amor. Que agora vai?
A cueca é rosa para amor e a blusa é vermelha, paixão. Aí juntou os dois, amor.
Tudo,
não
fechou.
Tem como, não tem como, né?
A própria Vênus.
Comi muita lentilha.
Lentilha tem o que com lentilha? Tem o que?
Sorte! Ver. Dinheiro. A gente coloca semente de lentilha na carteira.
E eu quero. Eu vou pôr.
É isso.
Com certeza eu vou pôr.
Pede lentilha no meu quintal.
É sobre isso. E o que, é que a gente tá fazendo aqui hoje,
hoje
gente? Nesse episódio 31.
31, né?
31.
De dezembro?
Não, é o episódio 31.
É o episódio 31.
E hoje é quanto? Peraí,
oi, gente, tudo bem?
Peraí, que eu vou ver agora.
E aí do dia que você tá escutando.
É verdade. Não vamos datar, não vamos datar.
Não é datado, mas né, o que é datado aqui é o ano 2020.
Exato.
Que foi um ano super difícil, super polêmico, né?
Muito.
Super marcante, em todos os sentidos pra todo mundo, né? E que aqui a gente vai falar sobre o hit ou flop do ano, que é, na verdade, a nossa retrospectiva, né? O melhor, o que teve de bom e de pior nesse ano de 2020.
Pior, 2020, melhor, nada. Tchau, gente!
Acabou o episódio.
Mas
enfim, gente, começa aí, Suene, você. Vamos começar com os hits?
Com os hits?
Coisas boas?
Eu pensei em começar com flop,
né?
E depois a gente anima.
Exato.
Vamos começar com os flops.
Foi um ano bem difícil, né?
Foi um ano atípico.
Atípico, super esquisito, com várias coisas ruins acontecendo,
muitas,
né?
Muitas coisas ruins
além
acontecendo.
Além do coronavírus, teve várias outras que apareceram aí. Suene, destaca aí pra gente. O que você lembra aí pra gente?
Logo no início do ano, teve o caso da contaminação da cerveja em Minas Gerais. A cerveja contaminada morreu pessoas, várias pessoas no hospital, por causa de uma cerveja contaminada.
Eu não lembro disso.
Tu não lembra?
Nem eu.
Não, foi esse ano mesmo?
Foi no início do ano.
Vixe, como é que foi a história?
Na virada do ano, as pessoas compraram cerveja, né? E era uma cerveja local, essas cervejas artesanais.
Achei que era Itaipava. Sempre passo mal com Itaipava.
Não, era uma tal de Belo Horizontina, é lá de Minas mesmo.
Aquelas artesanais que ficam anos naquele pote que você não sabe nem como é que
exato.
Faz.
Eu odeio cerveja artesanal.
E aí as pessoas começaram a passar mal. As pessoas que consumiram de um lote específico começaram a passar mal, começou a morrer gente. Aí descobriram.
Mentira, que
morreram
morreu, gente.
Pessoas. E aí descobriram que tinha um lote contaminado.
Foi um flopasso.
Lembrando de coisa, flopasso, real.
Um flopassíssimo.
Mais
o meu flop é mais recente. Você foi cronológico de vocês?
Eu tentei fazer cronológico.
Eu
joguei pelos que eu achei os mais marcantes. A morte do Louro José pra mim foi o cara.
Sim.
Ai, que não só de Louro José,
eu mas de muita gente. De muita gente, mas eu senti um peso tão grande quando o Louro José morreu, porque eu falei isso no episódio dos ícones da TV.
Uhum.
Eu assisto o Mais Você todos os dias e ver a Ana Maria daquele jeito me flopou.
Ai,
estava
gente.
Flopadíssimo. Além, outras mortes, fala aí, comenta.
Teve o do Pantera Negra.
Chadwick
Boseman.
Isso.
Exato.
Chadwick Boseman.
Foi, ninguém esperava, foi ninguém. Super triste.
A mais recente agora, da Dona Benta.
Da Anissete Bruno.
Dona Benta, é Naya Rivera.
A Naya, gente, verdade.
Morte
tiveram
terrível, assim,
várias mortes trágicas.
A Santana de Glee, né?
Pra quem não sabe, a Naya Rivera.
Então foi
o
ano que morreu muita gente, assim.
Sim, eu pensei em trazer algumas mortes, mas eu falei, não, vamos pesar tanto o clima assim.
Foi
é
um
mesmo?
Ano de muitas mortes, infelizmente. Foi mais de 100, quase 200 mortes. Quase 200 mil mortes.
A gente tá falando das pessoas famosas, conhecidas, mas
mais
vamos lembrar
que. Coronavírus, né? Que foi
aqui no Brasil, principalmente, né?
Quase 200 mil mortes.
Quase 200 mil mortes.
Foi o flopasso do ano, a pandemia.
Nossa, que flop.
Tá? Mas teve outros eventos também muito tristes, além das mortes, né, além das perdas que a gente teve. Logo no início do ano também, eu tentei fazer ano cronológico, né? Teve as queimadas. Começou, né, com a Austrália, que foi um incêndio bem recorde, assim.
Uhum.
em número de perdas de biodiversidade. Você vê as pessoas, os bombeiros e as próprias pessoas lá da região, né, tentando apagar o fogo, salvando os animaizinhos lá. Muitos ameaçados de extinção. Então teve na Austrália, teve também na Amazônia, né, na Amazonas, e também teve no Pantanal recentemente.
Exato.
Então foi um ano de muitas queimadas. Enfim, né? Então foi algo também bem
triste. E o governo fez o quê?
Outro...
Tudo que ele sempre faz,
outro,
né?
Destaque, eu coloquei aqui outro flop também, que foi o desgoverno que a gente...
Bolsonaro e companhia. Eu coloquei também aqui na minha lista.
Tava na minha lista.
Quer citar alguma merda? Ou alguma das...
Ah, gente, tantas, né?
Tantas. É porque algumas eu acho que é realmente cortina de fumaça, entendeu?
Sim, sim.
Que é pra despistar as coisas pesadas que estão por trás.
Mais uma, assim, que eu acho que foi bem marcante, foi o descaso com o Ministério da Saúde, com os ministros que passaram e foram sendo demitidos porque estavam fazendo um trabalho bacana, legal.
Exato.
Com base em ciência.
O Mandetta, né?
Né?
Que tava super...
Com base em ciência, e ele não acredita em ciência, começou a falar em cloroquina e tudo mais. E aí, finalizamos o ano sem o Ministério da, sem o Ministro da Saúde.
Ministro da Saúde. E ficamos um bom pedaço dessa quarentena, dessa pandemia, sem Ministro da Saúde.
Entendeu? Então, assim, algo, parece que a gente tá vendo um filme. É uma coisa absurda.
Uhum. Meu próximo flop, eu não sofri tanto, mas foi flop por muitas semanas, de Jobson. Aplicativo Caixa Tem.
Ah, é. Verdade.
É
verdade.
Flop até hoje, viu? Que eu tava tentando usar um lixo.
Melhorou muito durante o ano. Esses dias eu consegui usar. Tem o sistema de filinha. Ele veio melhorando. Mas aproveitando esse que no início ferrou muita gente, viu?
Exato.
Galera que precisava bastante desse auxílio. Mas é um flop também do final de ano, é que eles não votaram, entraram em recesso, né? Porque a galera de Bolsonaro, né, ficaram adiando sobre a votação de se vai continuar ou não o auxílio emergencial pro ano que vem.
Pro ano que vem.
E aí, resultado, não votou. Então, tá
não muito... vai ter.
Não vai ter.
Se não votou, não vai ter.
Não votou e não vai ter. Então, e a galera... Não mudou nada, gente. A galera que é autônoma ainda continua precisando do dinheiro, entendeu?
Sim.
Inclusive, o Brasil desceu posições no ranking de DH e de o PIB tá super baixo, e esse dinheiro tá ajudando muitas pessoas. Então, assim, né, é um flop também, bem lembrado.
Exato.
E um outro flop para 2020 foram os inúmeros casos de racismo que tiveram.
Coloquei aqui.
Tanto no Brasil também. Quanto coloquei fora. O
movimento Black Lives Matter.
Exatamente.
Que teve um estopim, né, com George Floyd.
Uhum.
É, o menino Miguel.
Miguel.
Então, vários nomes aí.
Que o rapaz que foi fuzilado, né, no, no Rio de Janeiro pelo
foi um ano
pelo
que foi
exército.
Marcado realmente por...
E casos do Carrefour.
Sim.
Vários casos do Carrefour. Teve esse último caso conhecido aí, que foi o do Carrefour. O do menino Miguel não foi o da...
Foi o que caiu.
Ah, é
que
isso.
Que a empregada deixou a...
É, esse mesmo.
Exato.
É isso que tava na minha lista.
É. E outro flop também que eu destaquei aqui foi a programação de TV. Eu acho que houve dois destaques positivos, que a gente vai falar já, né? Sobre alguns destaques positivos da TV. Mas no geral, a TV em si, né? Que eu não assisto muito, mas eu sei que ela ainda é muito assistida por grande parte da população brasileira.
Uhum.
Ainda é o principal, a gente tá na era dos streamers, né? Mas ainda é o principal veículo de comunicação. E sofreu bastante a programação de TV. Novelas reprisadas, né? A Globo em 50 anos de história tendo que reprisar a novela porque não tinha como produzir a novela.
Mas aí é um flop pra situação, né?
É pra situação.
Exato.
Porque
não,
eu acho
pra...
que eles se viraram bem, até,
eles,
né?
Eles se esforçaram.
Se
eles vieram entender agora no final, né? Como fazer e tal. Explorando o Skype, essas paradas aí de tecnologia.
Fazendo séries... com videochamada e tal.
Isso, exatamente. Muitos programas até legais surgiram na pandemia, né? Aquele Sob Pressão, que foi filmado durante a pandemia.
Uhum.
Sob Pressão, que é uma série médica.
Ah, o Plantão Covid.
Isso, Plantão Covid.
É ótimo, assisti os dois episódios, perfeito.
Tem o Diário de Quarentena também,
Diário de um Confinado.
Diário de um Confinado com o Bruno Mazeu. Cada um no seu quadrado, que era um de entrevistas. Teve o programa do...
Tiveram que se reinventar, é real.
Do Stlebst.
Isso.
Enfim.
Vocês têm mais alguma coisa?
Eu tenho um, mas é bobo, porque eu sou bagaceiro do rolê, né?
Vai lá.
É, A Fazenda. Um flop.
Um flop.
Vocês acharam que foi um flop?
O quê? Ai, o tanto de manipulação que
e
teve.
Aqueles erros?
O tanto de erro bobo de
carro de
prova.
Carro
vocês já concluíram
de som.
Flop? Tem mais flop?
Aqui, eu tô falando flop.
Não, além desse, porque a gente pode puxar pro hit, porque é um dos meus hits.
A Fazenda?
É, e eu vou explicar por quê.
Ah, ele quer pegar o gancho. Ah,
pegar o gancho. Pronto.
Você tem outro?
Hã?
Você tem outro flop?
Não, vai ser. Vou finalizar com a
pronto.
Fazenda.
Não tem outro, não.
Não.
Pronto, vai.
Não, aí. Finalizar. Por esses erros de amador. Uhum. Eu acho a Fazenda muito, muito amadora. E fica vendendo desde o primeiro programa, que é a maior edição de todas. E esses números de votação mentirosos, de 1 bilhão, de 800 mil, só pra tentar bombar. No... Ninguém acreditava naquilo, né?
Daqui a pouco vai um carro de som, entrega tudo.
Eu acho a Fazenda muito, muito...
Não teve 1 bilhão de pessoas que votaram.
Não, eu acho a Fazenda muito emocionada.
Exato.
É muito emocionada. Com isso, exatamente.
E os fogos de artifício. Aquela...
Os fogos de artifício.
No meio da roça.
O fato de ter carregado o Biel até a final pra ter o que falar, pra ter esse rolê tipo de Jojo contra Biel.
Uh-huh.
Não gostei.
Bem ruim, bem
o
ruim.
O ponto positivo, eu posso falar um ponto positivo, já que a gente vai virar pro hit. Uh-huh. É, foi a Jojo ter sido campeã, entendeu? Como uhum. a gente falou no último programa, que os principais reality shows desse ano de 2020, os ganhadores foram pessoas negras.
Inclusive, um dos meus hits era a vitória da Thelma BBB.
Sim,
isso. Pode complementar
então,
o da Fazenda.
Hits, aproveitando sobre Fazenda, sobre programação de TV, eu acho que foram, querendo ou não, com todas essas falhas aí, questão de câmera, jogo de câmera, manipulação...
A questão do Play Plus, porque eles não deixam...
Não mostrava tudo.
Não! Durante a festa, eles miravam, sei lá, num quarto, no banheiro.
Vazio.
E a pessoa paga R$14,90 pra assistir aquela porcaria.
Apesar disso, né, eu acho que foram os dois destaques do ano, que foi o Big Brother, no início, e foi... A Fazenda, que foram coisas que mobilizaram a internet como um todo pra se ligar ainda na televisão.
O Big Brother e a Fazenda ficaram em primeiro e em segundo lugar, respectivamente, no Twitter. Tipo, uh-huh. assuntos mais comentados no Twitter do ano. Em primeiro lugar tá o BBB 20 e em segundo a Fazenda.
E aí ela foi carregada por conta dos personagens, o Jojo Todinho, né, que carregou a edição nas costas, alguns outros personagens, mas a Record precisa melhorar muito nesse quesito.
Nesse quesito.
Não assisto, mas eu vejo, assim, framezinhos, né, e que realmente é bem...
Eu parei pra assistir a final.
Uhum.
É uma coisa muito maçante. Eles têm um problema muito grande em edição. A edição final do Big Brother mistura... Não comparando, já comparando, mistura emoção, mistura... É uma coisa divertida, é uma coisa rápida, é uma coisa inteligente. Eles conseguem pegar pontos e fazer um rolê, um VT bonito com aquilo. A Fazenda, não. E outra coisa, deixa eu voltar pro flop rapidinho, ainda na Fazenda, aquele humorista, o Carioca... Podre demais. E ele vai estar ano que vem de novo.
Deus me livre.
Ele fazendo o papagaio de pirata do Bolsonaro, imitando Bolsonaro. Não
lembro. Eu lembro dele fazendo blackface no...
Não, ele foi dar uma coletiva de imprensa com o Bolsonaro, pros repórteres.
Ai,
e aí, tu não lembra desse fato?
Eu não.
Sério, ele se vestiu de Bolsonaro, e aí Bolsonaro tava lá, ele que tá respondendo pra você. E aí os repórteres perguntando coisas sérias pro presidente, né, responder.
E ele que respondia.
Eu vou responder, pode perguntar pra mim. Aí o repórter, não, pro presidente, por favor, que a gente quer saber isso, isso e isso. Aí, não, ele que responde. E ele respondendo, pô.
Ridículo.
Uma coisa assim, uma piada.
Eu tava dando um flop só pra ele, a participação dele na Fazenda.
Pessoa,
agora ele no geral, pra mim,
papadíssimo.
Bicho, mano.
Hit, coisa boa.
Wake up, girl.
Ainda no meio dos realities, um dos meus hits é o quadro do Rafael Portugal no BBB.
O cast de BBB. Gente, no geral, pra mim, o Big Brother foi tudo.
Foi.
Só tem hits. Só tem hits.
Né? Então nós temos aí, né, o Big Brother.
Big Brother. Quer comentar alguma coisa sobre Big Brother?
Big Brother é ícone, né? Foi bem no iníciozinho da pandemia que a gente achou que ia ficar 15 dias.
Vocês acham que...
Todos tiveram seu espaço. Eu achei incrível isso, porque a gente ficou aquele... todo mundo falando, planta, quem é planta?
Não tinha.
Ninguém foi planta.
Não tinha. Até o Vitor Hugo.
Até o Vitor Hugo, que a gente acha... planta, não foi planta.
Ele era o Trizal.
Teve esse momento.
Ele era o Trizal.
Teve o momento da briga dele
todo
com a Manu.
Teve esse momentozinho.
Falso do caralho.
Vocês acham que o sucesso do Big Brother 20... tem a ver com o formato, porque mudaram metade anônimo, metade influenciadores, ou o fato de a gente já estar em quarentena, trancafiado em casa? Tipo, isso ajudou a bombar o Big Brother?
Eu acho que foi uma soma de fatores. Eu acho que não dá pra você falar assim, foi só por causa disso, não foi.
Eu
acho que
os personagens ajudaram.
Os personagens,
né?
bem selecionados.
Muito bem selecionados.
O formato também e a quarentena, tudo contribuiu para o sucesso do Big Brother.
Todo mundo mais em casa, mais em rede social e movimentou
isso
muito.
Isso, foi.
Mas o elenco realmente foi maravilhoso. Sensacional.
Foi maravilhoso.
Eu espero que... E a edição também muito boa.
Não, a edição do Big Brother é impecável.
Vários Portugal memes.
Também, vários memes. Todo mundo engajado, todo mundo
coloca Thiago, eu não gosto tanto.
Eu acho que ele melhorou bastante, viu?
Gosto. Eu acho que ele não, não... Às vezes, ele não é o isentão do rolê. Porque o Big Brother, ele entra pra o quê? Só pra oi, tchau. Ele não tem que ter lado,
exato,
entendeu? Em algumas situações, ele teve lado.
Dava algumas pessoas,
alfinetadas, diquinhas. Teve com o Guilherme lá, que ele ia comentar sobre o assédio do Pyong.
Esse negócio não é legal, porque assim, né, meio que eles ficam... O jogo tá indo pra esse lado, aí vai alguém lá, chama alguém do confessionário pra tentar empurrar o jogo pro outro lado, né?
Exato.
Pra ficar mais interessante pras pessoas verem.
E eu fiquei imaginando também se o Daniel e a Ivy, se eles não tivessem entrado com aquele tanto de informação, como o jogo ia se desenrolar.
Exato.
Porque a gente não sabe, velho, como é que seria. Quem ficaria do lado de quem?
E a Fazenda já começou com o campeão, vamos ser honestos. Jojo já entrou falando, vai ganhar, pronto. No Big Brother, foi uma caixinha de surpresa. Começou com o Marcelo lá em cima, né? Marcelo decaiu,
super bombada.
Teve uma época que Manu, depois Rafa.
Manu, foi, verdade.
E acabou com o Thelminha.
Então, assim, foi um hitaço do ano. Acertaram super.
Muito.
No entretenimento. Né?
Vamos ver o que é que vem no 21.
E aí a expectativa tá lá em cima, viu?
Ai, será,
Boninho,
gente,
por favor.
Como é que vai ser? Deixa eu pegar minha
outro hit.
Vai, fala.
Eu vou colocar aqui, tentei fazer uma... meio que uma linha cronológica, mas eu vou começar com o Oscar. O Oscar desse ano, né? Que premiou os filmes de 2019, mas aconteceu esse ano. Que destaque aí pro filme Coringa, pro filme Parasita, que foi o primeiro filme
melhor
da história
filme,
do Oscar em língua estrangeira a ganhar a categoria principal de melhor filme do ano. E a presença do Brasil em Democracia em Vertigem. Voltando aqui falando de Democracia em Vertigem, a gente tá vindo em anos muito politizados, né? Muito de disputa, dessas coisas assim. E eu acho que o BBB também refletiu isso. Porque tu lembra do paredão histórico de Priol e Manu?
Uhum.
Eu acho que foi um sentimento, e eu senti esse sentimento, particularmente falando, de disputa ideológica entre macho escroto e pessoas sensatas.
Menina feminista, fada
sabe?
Sensata.
Exatamente.
Uhum.
E foi meio que essa disputa, o Big Brother meio que pegou essa rebarba aí da política.
Que tentaram acontecer esse rolê do politizado,
na Fazenda?
Não, na edição passada, na 19, e não deu certo.
Ninguém
nunca ouviu falar. Inclusive, quem ganhou foi uma menina super racista.
Foi.
Com a metade da casa negra, porque eu acho que eles queriam levantar essa discussão, né? E daí quem venceu foi a mina negra, a mina racista, né? É. A Paula.
Quer falar o hit, Rony?
O meu hit vai pros reality shows em geral. Eu sou cadelinha de reality show, né? Então, The Circle, A Fazenda, The Voice, até aquele Cante Comigo que eu assisto. assisto
Cante Comigo.
Cante Comigo?
É da Record.
É o da Record.
Que
tem 100 jurados que
Gugu.
Começam.
Foi indicado ao Grammy, viu?
Foi indicado
ao Grammy, não. Ao Emmy.
O brasileiro? Sério?
Foi indicado, não, acho que não ganhou não, mas foi indicado.
Ah, tudo.
Melhor programa, coisa assim.
O The Voice com a Isa, maravilhosa. Eu amo The Voice Kids com a Simone Simaria também. Amo, de verdade. Big Brother, que a gente já falou. Pros realities. E outro, posso dar outro? Porque esse foi curto.
Vai.
Pro Disney Plus. Me pagaram pra falar isso, entendeu?
Conseguiu a senha, né?
Patrocinado.
Para, eu pago o negócio de ganhar senha, eu sou
tu
parasita. Sou.
Um dos meus hits é o Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, da Manu Gavassi e a Glória Groove.
Ah, vamos entrar pras músicas?
Vamos
porque
lá.
Então
vamos entrar pras músicas, mas assim, vamos entrar na música agora.
Depois a gente volta pros outros três.
Na música, o que é que nós tivemos na música?
Eu
coloquei aqui os hits do carnaval. Não sei se vocês lembram.
Quais foram?
Lá Longínquo teve. Jennifer foi o hit do carnaval.
Aí você tá dando um hit pra isso?
Jennifer, gente!
Nossa,
Jennifer foi desse ano?
Acredite!
Foi não.
Foi sim! A música foi lançada no final de 2019 e começou a hitar no carnaval de 2020, gente. Jennifer, Garupa, de Pabllo Vittar e Luísa Sonza.
Rodeio.
Contatinho, Bola Rebola, eu destaquei esse, mas tem vários.
Contatinho,
outros.
Eu gosto, Bola Rebola, tô ruim.
Não.
Eu selecionei algumas músicas que foram hit pra mim esse ano. Say Soul, da Doja Cat, que eu não aguento mais ouvir, porque, né? Tá em toda premiação, ela canta. Savage, da Megan e depois com o feat com a Beyoncé, Wap, da Cardi B. E, pasmem, Me Gusta, da Anitta.
Me Gusta, da Anitta também tava no meio do meu rolê.
Tá, pronto.
Eu coloquei aqui...
Foram essas músicas. Música?
Tem mais música pra falar?
Além de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, tinha o Me Gusta, da Anitta. Tinha o Conan Gray, que é lançamento desse ano. E tem o meu hit do episódio passado, que é Não Passa Vontade, Ana Vitória com a Duda Beat.
Nossa, pra tu é o hit do ano isso aí?
Não creio.
Para a minha pessoal.
É, ela gosta muito de Ana Vitória, não sei se você percebeu.
Licença.
Nos primeiros episódios ela só dava hit só pra Ana Vitória.
Inclusive, Ana Vitória, um beijo.
É, continuando nas músicas ainda, eu vou destacar aqui nomes do cenário pop global, né? A Rony destacou músicas.
Tem um nome também.
Eu vou destacar nomes e eras, assim, que marcaram bastante o cenário pop, porque, assim, em um ano tão
defasado... Se ele falar Cromática, eu levanto daqui.
Em um ano tão defasado, nós tivemos ícones maravilhosos que ressuscitaram o pop, que tava morto há muito tempo.
Tava.
Dua Lipa.
Dua Lipa estava na minha lista.
Com Nostalgia. Exato. Né? Nostalgia. The Weeknd. The e, Weeknd. Obviamente, Lady Gaga. Eu acho que foram três marcos aí que lançaram eras, né, álbuns fechados, que definiram o pop de 2020. Além disso, né, como você já falou de Anitta, eu destaquei aqui a presença na Hot 100, né, que é uma conquista muito grande para uma brasileira, que foi Anitta com Me Gusta.
Legal, tudo. Eu poderia colocar a Beyoncé com Black Skin também. Essa era. Gosto da Position da Ariana Grande. Gosto.
Tu gosta desse álbum?
Gosto. Gosto também da Chloe and Halle.
Eu sabia que tinha mais esse álbum. Porque ele é horrível. Todo mundo tá criticando, mas tu tinha que gostar.
Eu amo.
Ah, pois é.
Adoro.
Pois... Parece que é uma hora de uma música sozinha. A música não muda.
Deus.
Para pra escutar pra tu ver. Aliás, não para não. Escuta 5 segundos pra tu ver. É a mesma música.
Ó, oh, Jobson, pelo amor de Deus, tu ouve Kisses. Tu vem reclamar do que você chama.
Kisses é uma lenda.
Ah!
De cada Grammy.
Eu vou levantar isso aí.
Ah, tá bom. É... Destaque também pra Chloe and Halle com Ungodly Hour. É, pra Miley... E pra Kylie Minogue. A Kylie Minogue com Disco.
Miley Cyrus também.
A Miley Cyrus com Plastic Heart.
A Miley Cyrus, pra mim, melhor álbum, assim, do
melhor
ano.
Melhor pessoa.
Melhor álbum do ano, melhor álbum de final de ano.
Pra mim, o melhor álbum de final de ano é o da Kylie. O da Kylie tá
eu
muito...
Nunca parei pra escutar a Kylie.
Tá
vou dar
muito,
um crédito pra ela, que eu gosto
muito,
dela.
Muito bom.
A senhora Kylie, né?
A senhora.
Senhora Kylie.
Próximo tópico.
A gente encerrou de música.
Vamos pra séries e séries. Eu
não, eu queria trazer um outro tema, mas...
Pode falar, pode falar.
Não, eu queria trazer aqui o tema porque nas eleições desse ano aconteceram coisas bastante interessantes que eu acho que merecia destaque.
Ah, eu coloquei eleições.
Sim. A primeira delas, a mais importante, foi Donald Trump ter caído, né?
Adoro.
Caiu bonito e pode refletir, inclusive, em 2022 aqui no Brasil. E também o resultado das eleições para prefeito em geral do Brasil, que me parece que o brasileiro está começando a aprender a votar.
Uhum.
Esse ano a gente teve negros eleitos, a gente teve pessoas trans
LGBT,
eleitas. Então, assim...
Muito forte.
A gente passou... Por um período de surto coletivo em que as pessoas quiseram colocar pessoas loucas no poder. Pessoas completamente. Pessoas de direita, por exemplo, enfim.
É.
Tem mais alguma coisa pra falar?
Nesse campo da política,
eu
não.
Aqui, eu também destaquei eleições e representatividade na política, né? Teve
exato.
Uma galera
sim,
bastante
tudo.
Legal. Voltando lá pro entretenimento, eu destaquei algumas séries assim, que me marcaram, né, que eu acho que marcou 2020. Foi The Umbrella Academy, minha segunda temporada. The Boys, a segunda temporada, né, que foi algo muito elogiado, a série mais vista na Amazon Prime. E Elite, terceira temporada.
Umbrella Academy foi hit só pra tu. Ô, série ruim do caralho.
Ah, é maravilhosa.
Ô, série ruim da poxa.
Acho que vai ter especial de Natal.
Só lamento.
Solami, papi.
Solamente. Tem alguma nesse campo?
Não, não.
Eu trouxe o melhor tópico desse rolê, que são os memes de 2020. Os melhores.
Coloquei aqui também.
Colocou?
Coloquei.
Ó, pra mim, destaque pra Cabeleireira Leila.
Cabeleireira.
Pra...
Ah, gente, eu coloquei Pequenos Incêndios por toda a parte, pelo amor de Deus. Que é uma série da Amazon Prime que fala...
Little Fires Everywhere.
Que é muito boa, já que foi um tema bastante...
Legal,
debatido.
Interrompe meu tópico.
Desculpa, porque terminei agora a série.
Vamos lá, Rony. Finge que nada aconteceu. Eu colo.
Memes, vai, memes.
Ah, vamos lá. Para o tópico de memes, eu joguei aqui a Cabeleireira Leila. O meme do caixão também, daqueles caras dançando no caixão.
Sim.
Tu colocou também?
Trouxe algum, Su?
Não.
Coloquei.
Sônia, a gente nunca pode dizer não quando eu alguém fala no improviso.
Eu coloquei destaque aqui para os TikTokers, né? Que foi. Que a gente preveu lá no primeiro episódio. Eu gosto muito de falar isso, frisar isso. Então a gente lançou o primeiro episódio, ó, vai bombar. E bombou realmente. E do TikTok surgiu aí vários memes maravilhosos. A Pequena Lô, que produz maravilhosamente.
Maravilhosos conteúdos.
Coloquei aqui o meme do Caixão. Jojo Todinho, que é o meme encarnado. Né, eu acho que ela contribuiu bastante. Principalmente nesse final de ano. Cardi B, Coronavirus.
Botei também.
Coronavirus.
Lindamente.
This is real.
Laura Serafim, com... Quem não sabe fazer, copia, né?
Ah, sim.
Que eu te corto. Então ela é maravilhosa. E Mário do... Oi. Letícia, né?
Letícia, né?
O Mário do TikTok.
Tem o meme da Rafa Kalimann, né?
Sim!
Não gosto de você.
Os memes do Big Brother tiveram alguns.
Sim, verdade, verdade.
Certo,
destaque para lives também, né? Foi um ano de muitas lives. Vocês assistiram alguma live? Eu assisti essa live, eu gostei.
Assisti umas lives bem bagaceiras, tipo Calcinha Preta.
Não assisti nenhuma.
Tá bem aquela.
A de Joelma foi muito boa.
A Joelma.
Muito elogiada foi. Eu assisti a Joelma.
Nossa, não tem.
É? É, Joelma, a live de Joelma e a live de Janita também, né? Eu vou destacar aqui.
Qual live de Anitta?
Aquela que ela fez pro FIFA.
Ah.
Tudo bem produzido, né?
Que a voz estava ruim.
Isso, aquela mesmo.
Entendi.
Ok, gente? Mais algum destaque desse ano, gente, que vocês gostariam de
vocês
falar?
Têm hit pessoal?
Tem hit pessoal.
Qual que é, Jobson? Joga, Jobson.
Eu fui aprovado no concurso, cara. Pra mim, isso foi o hit do ano para mim, na minha vida. Vou ser chamado? Vou, com certeza. Tô aqui torcendo pra ser. Mas
tem esse rolê de ser chamado ainda,
tem esse rolê, demora um pouquinho, né? Rápido não.
Ah, sim.
Mas assim, foi algo que eu queria bastante.
Demora
né?
4 anos, será?
Há muito tempo. Já queria há um bom tempo, então surgiu aí essa luz no fim do túnel. Pra mim, o hit do ano também foi o ter feito Delírio Coletivo, né, com vocês.
Sim.
Pra mim foi
algo. Pra mim foi o flop.
Me descobri assim. E as outras coisas. As portas que foram abertas pra gente.
Ah, é verdade.
A partir disso, sim. Entendeu?
Eu acho que a gente não
pode falar muita coisa,
eu acho
mas surgiram várias coisas. Pra
dias
gente.
Melhores virão.
Eu acho que o meu hit do ano são essas portas aí.
Essas portas aí. Que foram escancaradas.
Que foram escancaradas, sim, pelo Delírio Coletivo.
E o Delírio começou no ano de 2020, uhum. Né? Foi o hit do ano, acho que foi a nós três.
É verdade.
Foi o Delírio. Foi. Mas eu tenho um hit pessoal, né? Eu casei.
Ai, gente.
2021 vai separar.
Eu tentei. Eu posso dizer que eu tentei, tá? Mas estou aqui tentando ainda. Vou pra 2021 continuar tentando, na luta.
Eu tô bem.
O coração tá batendo.
O coração tá aqui. Tá tudo ok. Não tenho essa necessidade de conhecer ninguém a fundo. Mais profundamente. Tô de boa. Eu tô de boa no meu rolê.
Mas é isso, gente. Quem sabe 2021 não seja a minha vez. Né, Suene? Essa foi a vez da sua vez.
Ai, tô rezando tanto por ti, Jobson.
Então, eu também peço por Jobson. Todos
os dias eu oro por ti.
Vou comer lentilha por Jobson.
Eu vou colocar
na minha... Eu vou enfiar lentilha por todo canto, todos os orifícios do corpo. Pra ver se surge. Mas, enfim.
É.
Tô concursado, gente. Aproveita, só não precisa pra casar agora.
Ano que vem tu não vai ter 26 anos?
O quê? Na idade do gay, isso dá 66.
Pois é, Sugar Daddy.
Sugar Daddy.
Tu não conseguiu de graça, agora tu compra.
Agora eu vou ser o Sugar Daddy.
Vai ter que comprar um relacionamento.
Encerramos de hits.
Quanto tempo tem aí?
Eu coloquei aqui algo legal também. Eu coloquei aqui um hit do ano também, que foi a superação, né? Coloquei aqui superação, a palavra.
Superação, que superação? Explica
eu
pra
acho
gente.
Que todo mundo meio que superou seus demônios, de certa forma, sabe? Teve que superar de uma forma ou de outra. Eu acho que eu, particularmente, a gente tá falando, né, sentido mais individual. Porque assim, não sei se vocês o que assistem, muitos alunos meus assistem, mas quem não sabe, eu sou professor de geografia e foi um ano super difícil pra gente, assim, a gente entende e obviamente que a gente vai exaltar e valorizar e reconhecer muito o trabalho das pessoas da área da saúde, mas eu preciso deixar aqui claro que a área da educação sofreu bastante, teve que fazer coisas que a gente não era formado pra fazer, que a gente não sabia fazer e que a gente errou muito, mas que a gente se esforçou muito pra que no final desse certo. Então eu preciso dar esse reconhecimento para os meus colegas professores e todos os funcionários de educação, não só os professores, aos meus alunos, né? Um beijo e um abraço a todos os meus alunos que foram meus confidentes em momentos bem difíceis. Eu desabafava e chorava para eles, realmente falava, gente, tá muito difícil para mim. Tá difícil para vocês, mas tá difícil para mim nesse momento.
Emocionado.
Real, real. E dizer que, né, reconhecer que foi um ano de superação, apesar dos pesares. Foi bem difícil, mas eu sinto que eu fiz um bom trabalho, apesar de tudo. Então é
e
isso.
E a caderneta já fechou?
O quê? Vamos finalizar o episódio.
Bom trabalho. Fechamos então da nossa retrospectiva.
Fechamos.
Maravilha. Aconteceram várias coisas esse ano, não é mesmo?
Muitas coisas, um ano
muitas
bem
coisas
doido.
Marcantes.
E que o ano que vem seja maravilhoso, né? Temos, já lançamos episódios de previsões, né, pro ano que vem. Nossos desejos. E com fé em Deus, final de dezembro, ano que vem, a gente vai estar falando, ó, cumpriu tudo.
Cumpriu tudo. Tá pago.
Melhor ano. É isso, gente.
Pra seguir Jobson, como é que faz, Jobson?
@ Jobson Reis. E ano que vem, vou começar a selecionar, a partir do, né, 2021, vou começar a selecionar que eu vou seguir de volta, viu? Porque eu dei o prazo.
Tá lá, segue todo mundo. O número de seguidores é o mesmo de seguidos.
É mesmo.
Pra seguir Rony.
@ Rony Freire. Segue lá.
Segue lá, galera. Pra me seguir, @ Suene Ferreira, com 2 A no final. E pra seguir o podcast, @ Podcast Delírio Coletivo no Instagram.
Isso, gente, não esquece de compartilhar os episódios e marcar a gente que a gente faz o repost, tá certo? Segue a gente nas plataformas de streaming, porque é muito importante pra gente. E manda pro amiguinho, tá bom? Um beijo.
E muito vocês. Agradece. Muito obrigado por ter sido a companhia
muito,
da gente.
Muito obrigado
por ter ouvido
esse ano, verdade. Nós três, o Delírio Coletivo, fomos companhias pra várias pessoas.
Várias pessoas confiaram na gente, mandaram suas dúvidas.
Suas histórias. Me Ajuda Te Ajudar vai voltar em 2020.
Vai voltar. Nova temporada. Vai voltar
em nova temporada?
Vai nova temporada. Voltar.
Isso. E a gente encerra aqui um dia. Nesse dia. Isso, em dezembro de 2020. Só que aí a gente volta na segunda semana de. Na segunda ou na terceira semana
segunda
de janeiro?
Segunda semana de janeiro.
Então, na segunda semana de janeiro, bonitinho, a gente tá de volta, tá bom? A gente não vai deixar. Não vai abandonar o Delírio Coletivo de novo. 2021, voltamos com gás. Força total.
Todos vacinados.
Olha, Deus te ouça, meu querido. Deus te ouça. Porque a gente vai fazer eventinhos do Delírio Coletivo, imagina.
É, vamos começar a fazer.
Vamos começar a fazer.
Chame o Delírio pra sua cidade.
Delírio Coletivo ao vivo, imagina. Delírio Coletivo ao vivo. Leve pro seu evento, leve pro seu barzinho. Imagina a gente no barzinho, todo mundo bebendo e a gente falando um monte de merda. Brigando no meio da gravação. Então é isso, gente.
Gente, eu queria mandar também um beijo, um alô. O alô, né? A gente vai voltar também com o alô, tá, gente? Com os alôs na próxima temporada. Mas eu queria mandar um beijo muito especial pra John Wallace. A gente já falou, vem falando aqui sobre ele, sobre o canal dele, que é de cultura pop. Tem vídeo sensacional de final de ano, de retrospectiva, que inclusive muita coisa eu peguei do vídeo dele. Desculpa, John, por ter plagiado, tô dando os créditos aqui.
E a gente
pra
você. Tá lá também, né?
Estamos
e,
lá.
Inclusive, ele colocou nossa fotinha, cara, de. Podcasters, né, que ele colocou lá no videozinho, a gente viu o John, a gente viu e a gente ficou muito feliz. Vai lá ver o vídeo de retrospectiva 2020 dele, o nome do canal é John Allison, tá, John,
como Allison. É que é o Instagram dele?
John Allison também, John Allison 1. O Alisson é W com 2 L.
Né, ele entrega também bastante conteúdo no Instagram,
entrega,
viu, gente?
Tá, stories, Reels, né? Então, um beijo pra João Alisson. Você é maravilhoso, cara.
Um beijo.
Os vídeos são incríveis.
Feliz ano novo. Espero que no ano que vem seu canal cresça 3 vezes mais.
Exatamente.
Vai crescer,
viu?
Porque o vai crescer tá muito. Gente, seu conteúdo é ótimo. Fala conteúdo. Eu gosto de falar conteúdo. Eu amo
beijo,
conteúdo.
Beijo, John.
Um beijo. Ficamos por aqui. Tchau. Até 2021.
Até.
Tchau, não aguento mais ver a cara de vocês.
Ai, tchau!
Férias!